Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando olhamos para a construção de um grande edifício, nós temos uma expectativa de rigor matemático, certo?
Com certeza. É tudo milimetricamente calculado.
Exato. Se o prédio começa a inclinar, a engenharia nos diz exatamente onde a fundação cedeu. A falha é visível. É um calculável e, acima de tudo, rastreável no projeto original.
É, a física não permite áreas cinzentas, né? Ou a viga de concreto suporta o peso ou ela não suporta. Não tem meio termo aí.
Sim, mas aí nós entramos no mundo da execução orçamentária dos municípios brasileiros. E, de repente, a planta desse edifício parece ter sido desenhada com tinta invisível.
Nossa, bela analogia. É bem por aí mesmo.
Nós vemos a estrutura inteira desmoronar, os serviços falharem na nossa frente, mas o projeto contábil simplesmente não nos diz o porquê. Então, neste espaço de diálogo analítico, exploramos múltiplas perspectivas sobre a complexidade da gestão pública.
E hoje nós vamos mergulhar fundo nos bastidores dessa máquina pública municipal. E nós vamos fazer isso através de um seminário muito revelador que foi conduzido pelo Nilson Toginado. Para quem não conhece, ele é um contador com 33 anos de experiência em gestão pública.
É uma vida inteira dedicada a entender esses números, né? E ele abriu a caixa preta da arrecadação e da despesa diretamente com representantes sindicais. Pessoas de base como a Marlene e a Sueli, que estavam lá no seminário.
Exatamente. Pessoas que sofrem o impacto dessa gestão na pele. E a partir desse material riquíssimo do Toginado, nós nos deparamos com uma divergência fundamental sobre o real motivo de as nossas cidades estarem quebrando.
Uma divergência que, no fim das contas, define como nós enxergamos a solução para o país.
Sem dúvida.
Para deixar claro de cara, a minha posição, o meu argumento, é que o colapso na gestão pública municipal é, essencialmente, o resultado de incentivos políticos perversos. É uma crise impulsionada pela miopia de mandatos de 4 anos, sabe? Onde a sobrevivência eleitoral sempre, sempre vence a responsabilidade fiscal de longo prazo.
Bom, e do outro lado, eu sustento que o problema primário não é a índole do político. É primariamente uma falha sistêmica. Uma cegueira técnica e metodologias contábeis tão defasadas que, tipo, criam um esconderijo perfeito para essa má gestão operar.
Então, vamos colocar as cartas na mesa. Porque, para entender a minha perspectiva, a gente precisa olhar para como esses gestores se comportam diante da parede de concreto, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A famosa LRF.
A lei que deveria barrar o descalabro, em teoria.
Em teoria, exato. O material do Toginado traz um retrato assustador, de verdade. Ele cita municípios que já bateram no limite de alerta de 48,6% da receita corrente líquida, só com pagamento de pessoal.
É um número muito alto.
É altíssimo. Para quem está ouvindo, isso significa que a prefeitura já comprometeu 90% do limite máximo que a lei permite gastar com a folha de pagamento. E a gente sabe que a corda está no pescoço.
E a previsão para 2026 é de uma tempestade perfeita, certo? Com as quedas de arrecadação.
Uma tempestade severa. Porque a arrecadação de impostos vitais está derretendo. O Toginado aponta quedas preocupantes no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, no IPVA e até no repasse de imposto de renda. E a matemática aqui não perdoa, né?
Não, se a receita cai e a despesa fica fixa,
o seu percentual de gasto com pessoal explode. E o que o prefeito faz diante desse abismo financeiro? Ele cruza os braços? O texto cita um município absurdo com 400 servidores e 350 funções gratificadas, as famosas FGs.
Quase um cargo de chefia para cada servidor.
É insano. E essas FGs são cargos de confiança, são gratificações distribuídas pelo prefeito. Ele poderia, numa canetada, cortar isso hoje, salvar o município. Mas ele não corta.
Pelo custo político, imagina.
Totalmente por medo de comprar briga com a base eleitoral dele e com os servidores. O cálculo político dele é frio. Ele prefere que o município decrete falência lá na frente, no mandato de outro, do que ser impopular hoje. Então não é falta de dados ou de sistema. é falta de coragem patrocinada pelas urnas.
Olha, a sua leitura desse comportamento de autoproteção do político faz muito sentido. Mas a minha questão central aqui é outra. Como essa covardia consegue passar despercebida no papel?
Como assim? O limite da LRF tá lá.
Está, mas é aí que eu trago o meu contraponto. O foco não deveria ser o caráter do prefeito, mas a desordem classificatória absurda da nossa contabilidade pública. Veja as evidências que o próprio Tognacinato expõe. Nós estamos falando de uma prefeitura onde a nota de empenho para comprar merenda escolar foi registrada no sistema com histórico de explosivos.
Nossa, sim, eu lembro dessa parte. É surreal imaginar isso passando por um auditor do Tribunal de Contas. Merenda virando explosivo.
Surreal e, tipo, cotidiano. É um erro grotesco. Tem município classificando o dinheiro que entra do IPVA, que é o Imposto sobre Veículos, como se fosse imposto de renda. É um caos metodológico absoluto. Então me diz, como você pode cobrar a responsabilidade de um prefeito quando a base de dados que avalia a prefeitura é praticamente uma obra de ficção científica?
Mas os tribunais de contas exigem dados precisos.
Eles exigem, mas se os dados inseridos são lixo, a auditoria no final é lixo. No seminário, as representantes sindicais relatam a dificuldade monumental que elas têm para cruzar o PPA com a LOA. E vamos traduzir isso para quem nos ouve. O PPA, o Plano Plurianual, é basicamente a lista de desejos e as metas do prefeito para os 4 anos.
É o plano de voo dele.
Exato. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é o dinheiro real que ele tem no bolso naquele ano específico para executar o plano. Se essas duas peças não conversam, se a Marlene ou a Sueli não conseguem rastrear como o desejo vira gasto no mundo real, a falha é estrutural e técnica. O prefeito não cortar as FGs que você citou é apenas um sintoma. A doença real é a falta de uma infraestrutura técnica que force a realidade a aparecer nos relatórios.
Mas você percebe que a gente entra num ciclo vicioso aí? Você diz que precisamos de números reais e que a culpa é do sistema. E o grande remédio proposto pelos tribunais de contas agora é a implantação rigorosa da ferramenta dos centros de custo. A ideia de que, se você rastrear cada centavo, a gestão magicamente muda de patamar.
E muda mesmo. Muda o jogo completamente. Hoje, o Tognado explica que é simplesmente impossível saber o custo exato por aluno em um município. Sabe por quê?
Porque a despesa não é individualizada por escola.
Exatamente. Porque as despesas não são separadas. Chega tudo num pacotão geral de educação. O exemplo que ele dá dos ônibus escolares é perfeito para ilustrar o meu ponto. O combustível desses ônibus é pago com dinheiro carimbado, verba que deveria ser exclusiva da Secretaria de Educação.
Dinheiro que deveria ir para os alunos.
Uhum. Só que na prática o que acontece? O prefeito desvia esses veículos o tempo todo. Ele pega o ônibus amarelo da educação e usa para levar o time de futebol da cidade para jogar fora no fim de semana ou para transportar grupos de idosos para eventos. E quem audita isso? Ninguém.
É, o gasto entra no bolo.
Rúbrica genérica chamada combustíveis. Agora, se a gente implementa um centro de custo rigoroso, cada gota de diesel precisaria ser justificada em nome de uma escola X ou de um trajeto escolar Y. Você amarra as mãos dessa má gestão política.
Eu entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva um pouco diferente. Um centro de custo de altíssima tecnologia é como um termômetro super sofisticado, sabe?
Um termômetro?
Sim, ele é maravilhoso para medir a febre do paciente com precisão decimal. Mas ele, por si só, não mata a bactéria. Pensa na mecânica do dia a dia da prefeitura. Se um gestor já desvia um ônibus da educação para levar torcida de futebol a um torneio, um ato deliberado, feito puramente para agradar um curral eleitoral, o que impede esse mesmo gestor de simplesmente mandar o digitador da prefeitura forjar o dado lá no sistema?
O que impede? Mas o sistema trava se houver uma inconsistência óbvia. As plataformas federais...
Trava na teoria. O Tognado relata gestores fazendo rateios de despesas totalmente fictícios só para preencher os requisitos de sistemas federais, tipo o CIOP e o PROGOV. A ferramenta técnica avançada está lá. O portal de transparência está no ar. Mas a realidade digitada no computador não é a realidade da rua.
Mas os dados precisam bater.
Sim, Mas o sistema requer que um ser humano alimente a planilha. E quando esse humano tem a sobrevivência política atrelada a esconder aquele desvio da rota do ônibus, ele transforma o seu tão sonhado centro de custo em apenas mais uma camada de mentira. Só que agora é uma mentira muito bem formatada em PDF.
Olha, desculpa, mas eu simplesmente não engulo esse argumento. Deixa eu te explicar o porquê. Você está subestimando e muito a capacidade de auditoria cruzada que a exigência técnica cria.
Como assim? A fraude ainda pode ser digitada.
Pode, mas quando você fragmenta a despesa em centros de custo reais, a discrepância matemática salta aos olhos, ela grita. Imagina a cena. A escola municipal A tem 50 alunos matriculados no sistema, mas o centro de custo acusa um gasto de diesel suficiente para aquele ônibus rodar 1.000 quilômetros por semana. A fraude não para em bem, fica grosseira demais.
Fica mais evidente, eu admito.
É a desculpa conveniente do "ah, nós lançamos tudo junto por dificuldade de rateio". A técnica não impede a má-fé humana, claro que não, mas ela retira a plausibilidade da mentira. Se o prefeito mentir no centro de custo hoje, ele produz a prova documental do próprio crime para o Tribunal de Contas.
Certo, ok. Se a técnica supostamente inibe o desvio ao expor a fraude ao tribunal, como você me explica aquelas aberrações onde a fraude política acontece a céu aberto, na frente de todo mundo? Isso nos leva ao caso chocante da pavimentação asfáltica nas estradas rurais que o Tognado descreveu no seminário.
Nossa, esse é um exemplo de puro desperdício de dinheiro público, eu concordo.
Desperdício racionalizado, o que é muito pior. Olha a mecânica da coisa. O prefeito tinha lá uma promessa de R$300 mil para asfaltar vias rurais estreitas. Era uma promessa literal. Em vez de fazer uma obra de engenharia durável, séria, o que a gestão fez, eles mandaram uma máquina patrola raspar o mato da beira da estrada e jogaram, usando as palavras do material, uma pedrinha bem fininha por cima da terra, nua. Fizeram uma maquiagem fajuta de acostamento.
Sim, uma obra cosmética, apenas para enganar o eleitor antes da eleição.
Mas o ponto crítico aqui não é apenas a obra ser ruim, sabe? É a confissão explícita por trás da atitude. O próprio irmão do prefeito, que era apelidado de Didi na história, admitiu abertamente por Tognado que sabia que aquilo ia esfarelar na primeira chuva forte.
Um cinismo total.
Um cinismo que revela a essência do que eu chamo de miopia crônica dos 4 anos. A justificativa do Didi foi que se a obra durasse 1 ano ou 1 ano e meio, estava ótimo. Sabe por quê? Porque depois desse prazo, o mandato do irmão dele acaba. A eleição passa e a cratera que vai abrir na rua vira problema exclusivo do próximo prefeito.
É a mentalidade de empurrar o problema para o sucessor.
E isso não é um erro de classificação contábil, concorda? Isso é uma alocação de recursos incrivelmente eficiente do ponto de vista do imediatismo político. Eles sabem que é jogar R$300 mil no lixo, mas o calendário eleitoral transforma esse lixo na melhor escolha política possível para o momento deles.
É, a atitude é criminosa sobre o ponto de vista da ética pública, sem dúvida. Mas analise o desfecho da própria história que você acabou de contar. A farsa do asfalto não funcionou. A comunidade e os representantes sindicais viram o mato crescendo no meio das pedrinhas finas, quase que imediatamente. A mentira política tem perna curtíssima na vida real.
Sim, eles viram, mas o dinheiro já tinha sido gasto.
Gasto sim, mas é aqui que a técnica volta a ser a solução primária para barrar o problema na raiz. O Tognato faz um alerta crucial no seminário de que, a partir de 2026, comissões permanentes e conselhos terão notas técnicas muito rigorosas exigidas pelos tribunais de contas para validar essas entregas físicas.
Mas notas técnicas, na prática, muitas vezes são apenas mais um papel assinado e guardado na gaveta.
Não, não. Notas técnicas que condicionam a aprovação das contas da prefeitura. Se o sistema técnico estivesse plenamente implementado, uma obra maquiada dessas não passaria nem na primeira auditoria de divergência financeira ou de validação de dados.
Você acha que a auditoria barraria antes do pagamento?
Com certeza. O Didi e o prefeito fizeram essa maquiagem porque a atual lacuna técnica permite que eles paguem a nota de empenho e digam para o sistema: ah, obra entregue, sem vincular esse pagamento à durabilidade aferida por engenharia. No momento em que a auditoria focar na meta física validada, ou seja, o acostamento aguentando o tráfego e a chuva, o imediatismo político será forçado a usar óculos de longo alcance. O problema é que hoje a régua técnica é tão frouxa que permite a existência de gestores com essa mentalidade.
Olha, eu adoraria de verdade compartilhar desse seu otimismo institucional em relação a auditorias futuras. Mas a minha tese se confirma com força total quando nós olhamos para um setor onde a matemática já é absolutamente rígida hoje. Um setor onde a conta não perdoa e sempre chega.
Você está falando da Previdência?
Estou falando da Previdência própria, o RPPS dos municípios e da avalanche de precatórios. É aqui que as nossas duas visões colidem de frente. Mas, para mim, o pecado original e contínuo dessa crise é 100% político.
O RPPS é, de fato, a bomba-relógio mais assustadora da gestão pública atual. Isso nós concordamos.
E quem foi que construiu essa bomba atômica nas prefeituras? Foi a pura conveniência política. A história da Previdência Municipal no Brasil, lá pelo fim dos anos 80 e início dos 90, parece um grande esquema de pirâmide institucionalizado. A Constituição de 88 permitiu, e prefeitos em todo o país viram a chance de ouro de agradar todo mundo.
É, eles criaram fundos próprios do zero.
Criaram fundos de aposentadoria cobrando alíquotas, que eram uma verdadeira piada. O Tognado cita, tipo, 2% da prefeitura como patronal e 5% do servidor.
Qualquer cálculo atuarial básico diria que isso é insustentável. A conta não fecha nunca.
Qualquer pessoa com uma calculadora de padaria saberia que isso ia dar errado. Mas, para o prefeito da época, a matemática não importava. O saldo eleitoral importava. A equação política era linda para ele. O servidor levava um salário líquido maior para casa, a prefeitura gastava quase nada com a contribuição e a conta da quebra desse fundo só ia estourar dali a 30 anos.
É a bomba plantada para o futuro.
Exatamente. E, pois bem, os 30 anos se passaram e o futuro chegou, bateu na porta. E como a política reage hoje diante do fundo quebrado? Com mais manobra política. O Tignado relata uma conversa muito tensa com um contador de prefeitura que foi explicitamente proibido pelo prefeito de registrar o tamanho real da dívida que o município tem com o Instituto de Previdência.
Proibido de fazer o lançamento contábil.
Sim, a ordem do prefeito foi clara. Não lança essa dívida aí para não ficar feio no meu balanço de fim de mandato. O gestor ativamente esconde o rombo, empurra com a barriga para o próximo e nega a realidade. Mais uma vez, perceba, não é déficit técnico. O contador sabia qual era o número exato, ele tinha a técnica, a política que censurou o dado.
O pecado original de tentar agradar eleitoralmente com alíquotas irreais lá atrás é inegável. Eu concordo plenamente com você nessa origem histórica. Mas você está ignorando o gatilho técnico principal que está estourando o caixa dos fundos hoje, em tempo real. E não é apenas esse balanço maquiado escondido pelo prefeito. O gatilho atual é um abismo técnico chocante entre o que o Poder Judiciário decide e como a contabilidade da prefeitura opera na base.
Espera, o Judiciário? Como assim? As decisões judiciais são apenas o reflexo de direitos atrasados que não foram pagos pela prefeitura?
Exatamente, mas olhe como esse direito é processado tecnicamente pelo sistema. Veja o exemplo do precatório PUE, que as representantes sindicais discutem com espanto no material. Nós estamos falando de um município do interior condenado a pagar 132 milhões de reais de uma vez só para um grupo de professores por causa de uma decisão judicial de paridade salarial. E sabe por que um repasse desses devasta a Previdência e quebra o município?
Me explica como isso acontece na prática, então. A justiça diz que a prefeitura tem que equiparar o salário ou pagar a aposentadoria correspondente a 3 salários mínimos. O município perdeu a ação e tem que cumprir. Onde é que o fio se parte nessa hora?
O fio se parte na retenção técnica na hora da contabilidade. Veja bem a loucura. A justiça obriga o fundo municipal a pagar uma aposentadoria com base em 3 salários mínimos para um servidor que, durante toda a sua vida ativa, contribuiu para o fundo sobre o valor de apenas 1 salário mínimo.
Ah, a contribuição não acompanhou o benefício.
Não acompanhou. O fundo não tem lastro atuarial para cobrir essa diferença gigante. Mas a falha grotesca é que quando o município finalmente recebe a ordem judicial para pagar essas verbas indenizatórias e direitos via precatório, a contabilidade municipal, historicamente, falha em reter os 13,63% de contribuição previdenciária sobre esse montante bilionário.
Nossa! Entendi. Então, o dinheiro sai dos cofres da prefeitura via decisão judicial, é pago ao servidor, mas não alimenta o fundo de volta com a taxa que seria devida sobre aquele montante.
Exato. Há um vácuo técnico absurdo. O sistema de pagamento de precatórios da prefeitura, muitas vezes, nem conversa com o sistema de arrecadação do RPPS. O município é condenado, mas não provisionou contavelmente o risco dessas ações no passado e não adapta a base de cálculo no presente quando a guia de pagamento é gerada. Então, quando a conta chega, o fundo entra em colapso total, não por capricho do prefeito de esconder a dívida na planilha, mas porque o passivo invisível que cresceu no escuro da tramitação judicial tornou-se, de repente, legalmente exigível e a técnica falhou em cobrar a contrapartida. É a falha colossal de não integrar o jurídico com o contábil.
O abismo técnico entre esses departamentos é assustador mesmo. Eu tenho que concordar plenamente. Mas volta um passo atrás na sua própria linha do tempo. Por que esse abismo se formou? E por que ele não foi fechado muito antes do precatório virar um monstro impagável de 132 milhões?
Falta de atualização do sistema, eu imagino.
Não. Foi a conveniência política de não enfrentar o desgaste com os sindicatos ou com a Câmara de Vereadores para adequar as leis municipais quando a ação judicial foi protocolada lá atrás. Ninguém quis ser o chato que ajustaria a regra. A omissão política é a mãe da falha técnica. E sabe, isso amarra muito bem o nosso debate de hoje. Porque no fim das contas, por mais avançada que seja a matriz de saldos contábeis e os centros de custo que os tribunais de contas queiram impor à fórceps, a cultura da gestão é o que importa.
A cultura, você disse.
A cultura política. Enquanto nós operarmos na lógica citada no Pesto, aquela célebre frase do Antônio Hermílio de Moraes de que na política brasileira se pedem votos aos pobres, dinheiro aos ricos e semente para os dois, a máquina sempre vai encontrar um jeito de quebrar. A maquiagem sempre vai dar um jeito de burlar o sistema eletrônico, se a motivação central do prefeito for a sobrevivência no cargo a qualquer custo.
Olha, é uma visão dura e bastante cética sobre a natureza da administração. Mas eu, do meu lado, mantenho a minha posição firme de que você somente impunemente na gestão pública quando você está protegido pelo escuro. A responsabilização real dos prefeitos e a clareza administrativa só nascerão de verdade quando cada centavo do dinheiro público for auditável e irrevocavelmente atrelado a metas tangíveis.
Através da técnica.
Posto de saúde. Integre automaticamente as decisões judiciais ao provisionamento contábil. Se você fizer isso, você simplesmente corta o suprimento de oxigênio que a omissão política usa para prosperar.
Bom.
De qualquer forma, mesmo discordando da causa primária, nós convergimos num ponto prático inegável. A parede matemática está chegando rápido demais para frear. A pressão gigantesca da lei de responsabilidade fiscal sufocando os municípios com o teto de gastos de folha, combinada com esse buraco bilionário das aposentadorias que está explodindo agora, isso vai criar um estrangulamento incontornável ali por 2026 e 2027.
É uma crise anunciada.
Totalmente. Ninguém vai ter como esconder os dados, nem com política, nem com falha técnica, quando faltar dinheiro básico no caixa para comprar remédio.
Sem dúvida nenhuma. E é exatamente por essa tempestade perfeita se aproximar a passos largos que é vital que líderes comunitários e representantes sindicais de base, como nós vimos atuando nesse seminário do Toginado, dominem essas peças orçamentárias. Entender a diferença entre a visão política de longo prazo do PPA e o caixa real e imediato da LOA, ou saber questionar onde está a nota técnica de durabilidade de uma obra. Isso não é mais um jargão chato de contador.
Não mesmo.
É uma ferramenta essencial de sobrevivência cívica. É o único jeito de defender o serviço público de base antes que ele colapse.
Indo para trás hoje, especialmente sobre o papel de fiscalização ativa
e constante das câmaras de vereadores e dos sindicatos, que o Toginado explora muito bem. Mas, como é de costume, nós não vamos declarar um vencedor aqui entre a tese da falha política e a tese do déficit técnico. A nossa ideia é fornecer os ângulos, os dados, para que você que nos ouve tire suas próprias conclusões sobre as engrenagens dessa máquina tão complexa.
É um debate que vai literalmente definir se as nossas cidades vão prosperar ou decretar falência na próxima década.
E assim, nós voltamos ao nosso edifício e à sua planta desenhada com tinta invisível lá do início. Seja porque os políticos se recusam propositalmente a olhar para as rachaduras nos pilares por puro medo eleitoral, ou seja porque nossos instrumentos de contabilidade ainda não têm a precisão para medir onde a fundação cedeu. O fato inegável é que a estrutura está rangendo muito alto. E a provocação que deixamos para você hoje é a seguinte. Quando o teto começar a desabar definitivamente em 2026, de quem você vai cobrar a conta? Do administrador irresponsável da obra ou do arquiteto que desenhou um sistema cheio de pontos cegos? Continuem acompanhando, continuem questionando as evidências e até a próxima.